lá e você ouvindo a gente do outro lado. Esse é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapó, KKK.
A gente tem que parar com isso, sério, não dá, cara, não dá.
Eu sou o Salomão, mas você podia pôr um efeito depois, Abrão.
Não sei, o Chapoca já fez o efeito, Chapoca.
Os efeitos do Pato, falando isso, a gente tem que fazer outro episódio do Pato, hein,
Outs, ali, ó, já vamos começar. Boa. Então, pedindo às pessoas pra mandarem histórias pra gente. Me procura lá no arroba Alexandre Abramo e eu quero ouvir histórias. Eu já recebi algumas desde o último episódio, que a galera falou assim, a gente queria mandar, tem uma muito boa, inclusive. Muito boa. De um cara, de um estagiário que bateu um carro dentro de uma fábrica. Nós vamos trazer essa história aqui. É, nós vamos trazer
cara,
essa história
tem
aqui.
Tem uma história quente, eu vi. O cara, ele tava mal no trabalho, devendo vários prazos, várias planilhas, várias coisas, quando ele foi convocado por um grupo, cara, pra participar de um jogo que chamava Round 6, que o vencedor ia ganhar...
Cara, o Salomão é muito ruim, bilhões. Cara.
Ele é
muito ruim. Cara, o Salomão é muito ruim. E aí, o Salomão tá tentando fazer uma conexão com o tema da semana. E o tema da semana
Salomão, daqui a pouco o Salomão vai emendar o Thiago Leifert aqui.
Não, o Thiago Leifert
cara,
é bom,
o Thiago Leifert,
né?
É cara, agora não é o Thiago Leifert, mas agora é o... Como é que chama?
Agora o é o Tadeu Schmidt.
Tadeu Schmidt, isso aí.
Isso. Aí vai ter que trazer os cavalinhos.
Tadeu, beijo pra você, querido.
Não, eu gosto mesmo do Thiago Leifert, velho. Pra mim é o melhor apresentador da televisão brasileira. Ele, o Chico Barney. Aliás, um abraço, ô velho. Se a gente conseguir trazer o Chico Barney pra cá, eu vou convidar o Chico Barney pra poder vir. Vamos ver se ele topa. E aí, essa semana, a gente decidiu... Tá um hype. A gente gosta de hype, né? Tá um hype danado em volta de uma série da Netflix chamada Round 6. Que é uma série que eu não vi, mas a minha filha de número 7... Pra quem não entendeu a referência, era assim que o Silvio Santos falava dos filmes que iam passar no SBT. É uma série no Netflix, que é uma pegada meio Jogos Mortais. E aí a gente veio pra cá pra poder discutir o seguinte, baseado nessa história. Vale
Deixa
tudo por dinheiro?
Vamos lá. A gente não falou das palavras.
Não, calma, Chapoca, eu tô apresentando o nome do episódio ainda, velho.
Tá
qual
vendo,
é o tema
cara,
do episódio?
Depois chato sou eu.
Não, velho, é assim mesmo, gente. Vocês nunca ouviram? Esse podcast é assim, eu falo, fala você aí, bem-vindo e tal, a gente dá oi, eu falo o tema do episódio
é porque
e
vocês
aí
estão
a gente
demorando
chama as palavras.
Tanto pra falar, vocês estão demorando tanto pra falar o episódio que eu até assustei aqui, achei que ia te
cara,
passado.
E
me
o
desculpa,
tema não era vale tudo por dinheiro, o tema é o que no mundo corporativo te mata, leva
vale isso
a sua
tudo.
Vida.
É, na verdade...
Já citamos Silvio Santos, Salomão, é 2-1, você já perdeu, virou quem quer ser o milionário. Você já assistiu aquele filme? Filme indiano, muito bom, por sinal.
Bom filme, muito bom.
Com Celso Portiolli.
Com Celso Portiolli. Aliás, Celso Portiolli é um bom apresentador, viu? Gosto muito do Celso Portiolli. Celso, um abraço, querido. E aí, a partir do Round 6, a ideia é a seguinte. Primeiro, o que vale por dinheiro? Segundo, o que te elimina, né? O que te elimina do jogo do mundo corporativo? O que te mata no ambiente de trabalho? A mim me mata café ruim. Então, antes da gente falar, vamos lá, vamos falar das palavras. Então, as minhas são resistência, limite, eliminação, desespero, dinheiro, Chapoca.
Força, semana, líder, série, desistir.
Salomão? As minhas são medo, sério, tempo, ruim e fraco.
Aí a gente colocou duas... A gente tá ficando cada vez pior nas palavras, já perceberam como é que a gente vai ficando pior? Vamos lá, Salomão. Você aqui, como foi quem assistiu a série? Ah lá, já deu uma palavra pro. Foi pro Salomão
boa,
mesmo?
Obrigado.
Foi pro Chapoca.
Pra mim. Chapoca.
Você falou você sério? Que assistiu a série. Não, série. O que você acha? O que, quando você tava assistindo, te conectou com o ambiente corporativo? Pra você trazer cara, essa ideia de tema pra gente.
Cara, absolutamente nada, cara. Nada. Não tem nada a ver com o mundo corporativo. Você que tá pensando na sua carreira não tem nada a ver. Mas, assim como na série, existem algumas coisas na sua carreira que te eliminam, né? Que te
matam. Tem a ver.
Não. Como diria um amigo meu, depende.
Tá, vamos lá. Eu acho tempo. Que... Já passou 5 minutos, Salomão. O pessoal quer conteúdo, cara.
Vamos lá, o que te mata no mundo corporativo? Apostar no cavalo errado te mata.
Apostar no cavalo errado, você tá falando assim, tem um cara fazendo um negócio muito legal e ele com certeza está brigando com uma outra pessoa, com a corporação ou de outro lado, e você aposta na ideia dele, tipo assim, vou me abraçar a esse cara e depois você morre abraçado nele, é isso?
Sim. Acontece. Isso te mata no mundo corporativo.
Já te matou, Salomão, alguma vez?
Não. Não, nunca me matou.
Você sempre aposta no cavalo certo, é isso?
Não. Eu normalmente...
Você já parou pra pensar que talvez você seja o cavalo errado?
Ou certo, né? Porque... Ou certo, porque, de certa forma... A questão é, todo mundo vai ser o cavalo errado uma hora, né? E o cavalo certo. Eu acho que você só tem que ter coerência e saber apostar, né? Como diria os mais velhos, você não coloca todos os ovos numa cesta só, né?
Putz, Chapota, faz favor aí.
Vamos lá, então. Vamos lá, Abramo. E você, o que, que te mata no mundo corporativo? O que te elimina do
café ruim. Café ruim. A não, prova
sai
disso...
Sai de cima do muro.
Sai não, não tô em cima do muro. A prova disso é que eu comprei uma presca pra mim, que é um negócio que eu levo meu próprio pó de café pra fazer café no ambiente corporativo. Não, o que eu acho que elimina, né? Que mata a gente no ambiente de trabalho? Não entender a cultura em que você tá inserido. Aí independe o cavalo que você aposta. Qual que é a cultura que você tá inserido? Ofender a cultura de onde você está é um negócio que... arrebenta.
Você tem razão, cara.
Arrebenta.
É verdade.
E aí, é verdade. Pode não arrebentar em curto prazo, mas em médio prazo eu te garanto que destrói.
Uma coisa que eu concordo demais com o que você falou. E muitas vezes a gente ofende essa cultura com resistência. Uma coisa que eu acho que mata as pessoas no ambiente corporativo é ser resistente a tudo. Todo mundo que é resistente demais, cabeça fechada, não abre para inovação. Acaba morto no mundo corporativo.
Eu discordo. Eu
você
acho...
acabou de falar isso, não. Cara. Eu só complementei não. O que você falou.
Não, eu acho que muita gente que é resistente à mudança consegue sobreviver. O que eu acho que não acontece é o seguinte, não consegue prosperar, entendeu? Não consegue subir, não consegue desenvolver. Mas eu acho que tem gente que é resistente à mudança, que quer as coisas sendo feitas do mesmo jeito, que consegue perseverar numa empresa, entendeu? Numa companhia ao longo do tempo. Só que aí, eu falei só pra te provocar, na verdade, porque eu acho que essas pessoas sobrevivem, mas o sobreviver é ruim, né? Todo mundo quer desenvolver, quer ir além, quer fazer mais. Eu acho que gente resistente à mudança sobrevive. Consegue muitas vezes, cara, aposentar uma empresa sendo resistente à mudança a carreira inteira, mas não desenvolve. Era essa que era a provocação. Eu falei que eu discordo, foi só pra te sacanear mesmo, no final das contas. Você ia falar? Pode falar.
Eu ia perguntar do Chapoca, cara.
Assim, na boa... Eu só penso em coisas ilícitas e ilegais, porque assim, de um modo geral, cara, você consegue resistir, é o que o Abramo falou, entendeu? Assim, você pode eventualmente não evoluir, mas se você ficar ali, cara, você vai, entendeu? É claro que assim, quando você pega uma pessoa que está prejudicando a empresa de alguma forma, ela vai rodar. E eu acho que é um pouco do que o Abramo comentou, por exemplo, a pessoa que não quer, que se amarra às suas... Porque não é convicções. A pessoa pode se amarrar às suas convicções e sobreviver. Ela pode se acomodar e sobreviver. É só, de fato, a pessoa que está ali que não... ela virou a âncora do negócio, sabe assim? Ela virou o ranzinza, ela virou a pessoa que ninguém quer conviver, ninguém quer participar. Mas eu confesso que assim, eu sei de relatos, aí não aconteceu comigo, mas eu conheço pessoas próximas que comentaram sobre isso, de gente que assim, o cara era tão ruim de serviço, mas tão ruim de serviço, que ele virava para os outros e falava assim, olha, eu posso até fazer para você, mas não vai ficar bom não. E as pessoas deixavam o cara quieto. Então, eu acho isso meio maluco, assim. Se fosse para poder usar a tônica... da série, né? A série pega pessoas que estão ali numa situação quase que de desespero, porque elas estão num contexto precisando de grana e tudo, e topam se sujeitar a qualquer tipo de coisa ou a um desafio que pode ser fatal em busca de dinheiro. Aí eu acho que já tem uma tônica no mercado de trabalho que já é um pouco mais comum e que, de fato, eu também vejo, o Abramo acho que pode até comentar um pouco sobre isso, que é até perigosa, que são as pessoas ostentando sucesso como o caminho de riqueza, de dinheiro, de ostentação mesmo, né? Nesse mercado digital, de modo geral, tem muito isso. O que cria também falsos heróis, né? Assim, falsos exemplos de sucesso. Não sei se eu estou fugindo muito da temática, mas assim, eu conheço muita gente que faz qualquer coisa por dinheiro. E aí sim eu acho que o negócio é muito mais perigoso do que o cara acomodado, entendeu? Não que o cara acomodado seja bom, tá? Deixar bem
não
claro.
É nem, não é mas entre o acomodado e o que faz tudo por dinheiro, quem é melhor, Salomão? Quem você prefere contratar?
Nossa, cara, é uma briga de foice, viu?
Cara, sai de cima do
cara,
muro, Salomão.
Talvez, tá, por incrível que pareça, cara, vai me doer responder isso, mas talvez o acomodado, cara, porque a pessoa que
eu duvido!
Truco. Não, mas eu. Não. E é, eu respondo isso com o coração doendo, cara. Porque o acomodado é de matar também, cara.
Cara, eu.
É de matar. Mas o tudo por dinheiro é perigoso, né, cara? O cara, que faz tudo por dinheiro, ele oferece perigo maior. Cara, o cara acomodado também oferece perigo, mas menos.
E deixa eu te falar, o tudo por dinheiro, você que tá me ouvindo, você sabe quem é. Você sabe quem é. Você tá na empresa que você trabalha, você olha em volta e você sabe quem é o tudo por dinheiro. E deixa eu te contar o que acontece com 100% dos profissionais que faziam tudo por dinheiro que eu conheci na minha carreira. Dá merda. Cedo ou tarde, dá merda. A não ser que a sua empresa seja uma empresa que, tipo, isso é legal, de boa e sei lá. O que você ia falar?
Agora, uma provocação, Abraham. Dá merda pra quem?
Pra todo mundo. Cara, ó... As pessoas que eram dessa pegada de tudo por dinheiro com que eu já trabalhei... E você sabe um negócio? O cara tudo por dinheiro, com frequência, é competente, viu?
Não é? É sim.
Em geral, é competente.
É sim.
Competente.
É sim.
É, mas...
Ou pelo menos ele aprendeu o caminho para poder conseguir dinheiro, né? O que muitas vezes tá ligado a performance, tudo, ao sucesso.
A pessoa que faz tudo por dinheiro, a linha que ela... Com frequência, ela ultrapassa de fazer concessões éticas... É muito tênue. A pessoa que faz tudo por dinheiro, ela é bem provável que ela vai fazer uma concessão ética em algum momento, e dependendo da empresa que você trabalha, e eu vou te falar, cara, que sei lá, para 70% das empresas de um país igual o nosso, concessões éticas são um problema. Nas empresas que nós três trabalhamos, concessões éticas são problemáticas, né? São absurdas, aliás. Então, cara, vira um problemão. Vira um problemão porque você vai... Ou você vai ter que... Se for uma questão interna, mais fácil, mas você vai ter que lidar com ela. Se for uma questão externa, corre o risco de ser um problema monumental. Então, cara, todas as vezes que eu vi alguém que tinha essa pegada... Deu treta.
Cara, mas acho que hoje... O cara que é contratado numa empresa, que tem o salário dele no final do mês. A empresa... existe uma governança tão profunda em empresas privadas para que esse tipo de problema não existe.
Você tá pensando em grande corporação, cara.
Eu acho que o problema talvez maior do que é o tudo por dinheiro... Que não normalmente é dinheiro, eu acho que muitas vezes é poder, sabe? Muitas vezes é status. Eu acho que se mistura aí a outras coisas, que às vezes você não vai ter dinheiro.
Não, tudo bem,
as coisas. Porque a grande corporação ela vai te limitar para atuar dentro das regras, mas você pode ir ganhando poder naquilo. E aí
mas
as pessoas
eu vou te falar,
também passam do ponto, não?
Assim, as experiências que eu tive com esse tipo de profissional, vamos falar assim, quanto maior a empresa. Maior era a incidência e a presença de pessoas dessa forma. Porque quando a empresa também é muito grande, você vira um número. E na hora que você vira um número ali dentro, na hora que você bate para um RH, para uma gestão, para uma liderança que às vezes é mais distante, ele vai ver o resultado e ele não vai ver a entrelinha, ele não vai ver o dia a dia. Tudo bem,
dura
isso pode
mais,
estar mudando.
Dura mais.
É mais elástico, né?
O tudo por dinheiro em grandes corporações, ele dura mais, porque ele demora mais para ser percebido, cara.
Eu vou te falar, eu já pedi demissão por não querer conviver com pessoas assim. Eu preferi abrir mão. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. Tô fora. E com dor no coração, porque assim, eu gostava do lugar, eu gostava das pessoas de modo geral e tudo, mas assim, aquilo tava me consumindo, sabe? Então, é doído. Aí eu até, talvez esse tenha sido, não tenha tido tanta maturidade na época, ou enfim, pra poder conseguir contornar, mas aí, opinião de vocês, assim, para quem tá ouvindo a gente, encontrou uma pessoa dessa na empresa, o que que faz? O que ela pode
fazer?
Você
é líder, não?
Não, é um par.
Um par?
Cara, eu foco no meu trabalho, cara. Eu vou para cima do meu trabalho, faço o meu trabalho, assim, tento ficar longe dessa pessoa, me desvincular o máximo possível, ter o mínimo possível de projetos vinculado a ela e vou fazer meu trabalho. Da melhor forma que eu puder. E aqueles que provocam. E se eu puder fazer meu trabalho melhor que essa pessoa, melhor ainda. Você mata dois coelhos com uma cajadada só. Não, e sério. Melhor ainda. Assim, correto, certo, justo. Mas se eu puder ser melhor ainda, eu vou pra cima. É isso aí. Eu acho que é o que você pode fazer, cara. O que você pode fazer, cara, é ser correto, é ser bom. Bônus em dois sentidos. No sentido de ser uma pessoa boa com os outros e uma pessoa boa de serviço, cara. chegar e entrar arrebentando e sendo melhor que os caras desses. Melhor forma de você vencer um cara desse é sendo melhor que ele.
É, o melhor jeito de vencer uma pessoa dessa é ser promovido, virar chefe dela e demiti-la, né? Esse é o melhor jeito.
É isso aí. Pronto.
Agora, vamos diferenciar aqui? Vamos ajudar a nossa audiência. Como é que a gente diferencia alguém que faz tudo por dinheiro por alguém que gosta de dinheiro, mas não tem... problemas éticos, tem diferença, tá? Porque
total,
eu lidero pessoas que eu sei...
Criminalizando a ambição, não.
É isso aí, eu lidero pessoas que eu sei que valorizam muito a valorização financeira. Eu não tô, assim, cara, quase todo mundo que trabalha quer ganhar mais.
É claro, tem nada de errado com isso. Acho que as pessoas têm que ter ambição, dinheiro, né? A gente não pode também ter esse pudor de falar, assim, dinheiro traz conforto, traz segurança pra família,
dinheiro é bom
realiza
pra cacete,
sonho.
Dinheiro é bom pra cacete.
Cara. Não dá pra poder falar também que ser puritano aqui, não é isso.
Não, pelo amor de Deus.
Não é fazer tudo por, né?
Três pessoas que gostam de dinheiro, beleza? Que gostam de coisas boas, três pessoas que gostam disso. Então, assim, como que a gente diferencia a pessoa que faz tudo por dinheiro da pessoa que gosta de dinheiro? Talvez mais do que você, vai, porque talvez essa seja a referência, né? Você olha pra uma pessoa e fala assim, porra, essa pessoa gosta mais de dinheiro do que eu, porque ela foca mais nisso do que eu, claramente, né? Mas não necessariamente é uma pessoa problemática. E eu tenho algumas dessas, no time eu tenho algumas dessas. E, cara, se você sabe, eu acho que estimular essas pessoas da forma correta, elas são pessoas incríveis pra corporação, sabe? Incríveis pra empresa. Mas como que a gente diferencia? Vocês têm um jeito para diferenciar?
Ah, cara, pra mim tá muito nessa linha do trator negativo. Eu não tô falando o cara que tá lá do trator para trabalhar, igual eu sei que o Salomão é, e né, o cara que pega e quer resolver. Não estamos criticando isso, pelo amor de Deus, não é isso. É o cara que faz qualquer coisa para poder ganhar dinheiro, para poder crescer, para poder... Inclusive, aquelas coisas que a gente já comentou em outros episódios também, do proibidão, enfim, né? Cara, se o cara tiver oportunidade, ele vai te passar a perna. Se o cara tiver chance, ele vai te jogar pra baixo ou ele vai desmerecer o seu trabalho pra fazer com que o dele brilhe mais. Ele vai botar defeito e apontar o erro do seu pro chefe, na miúda, pra que ele se sobressaia e ganhe os louros daquilo. Ele vai tentar pegar um escopo de uma coisa que é sua só pra poder ganhar mais corpo, pedir mais equipe, etc, para poder mostrar que ele tem mais domínio.
E com a mesma cara, e vai fazer isso tudo assim, sem a sobrancelha não vai mexer.
Nem mexer.
E o pior, vai fazer isso bonzinho, ele vai ser bonzinho, ele não vai ser...
Não, na miúda. Na miúda. O que eu tenho aprendido, assim, né, até conversando com amigos próximos também que passam às vezes por esse tipo de situação, é que eu não tive... essa maturidade lá atrás, é de fato, aí é um conselho de mineiro, né? Escuta mais do que fala. Cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala, o quê. Esse tipo de maldade, entre aspas, aí é importante quando você não sabe aonde você tá pisando, quando você não sabe com quem você tá falando, né?
E toma café bom, né? E toma café bom. Já que você tá dando uma dica de mineiro, e toma café. Aliás, o Chapoca citou aqui o Proibidão. Vale destacar para as pessoas que, tirando o primeiro episódio desse podcast, é o episódio mais ouvido da nossa história, de todos os episódios que a gente já gravou, juro, tirando o primeiro, que naturalmente foi o mais ouvido, que é o que tá lá há mais tempo, ou seja, é o primeiro que as pessoas, né, entram pra poder ver o primeiro.
Nada como um funk pesado pra dar uma
porque
irritada.
O Proibidão, o nome dele é Proibidão e o Chapoca dançando funk, né? Eu acho que as pessoas clicaram pra poder ouvir isso.
O problema é saber se é o Proibidão ou eu dançando funk que atraiu as pessoas.
Eu tenho recebido aqui alguns e-mails dos nossos ouvintes, cara, e eles estão pedindo pra gente ter mais participações especiais. A gente abandonou os convidados, cara.
Não, aí, ó, tá, é uma boa. Pessoas que nos ouvem, vocês têm sugestões de quem vocês gostariam de ouvir aqui? Ou se vocês não têm uma sugestão...
Você quer participar com a gente?
Se você não tem uma sugestão de alguma pessoa... Não, você pode até querer, mas a chance da gente querer é enorme.
Já que a gente começou com o Silvio Santos, do filme da minha filha, número 5, fomos pro Topa Tudo por Dinheiro. Agora nós vamos para a Porta da Esperança. Você manda uma cartinha para a gente dizendo por que você deve participar do bingo corporativo.
Não, nós não vamos
chamar. É o seu sonho.
Não.
Nós e não aí vamos nós chamar. Vamos chamar você para participar aqui.
Não vamos.
Vamos chamar você
para
participar do bingo. Para abrir a Porta da Esperança.
A gente não precisa de mais uma pessoa desinteressante além de nós três. Entendeu? Então nós precisamos chamar alguém interessante. Então você sugere para a gente pessoas que você gostaria de ouvir aqui.
Ellen
ou então temas. É, ou então. Quem que é o mal-humorado?
O Pedro de Lara?
A gente pode chamar o Afonso Padilha, que parece com ele.
Pedro de Lara já morreu?
É, Pedro de Lara deve ter morrido, né?
Peraí, deixa eu pesquisar.
Lá vamos nós. E lá, and here we go again! Né? É, então, é, se você não tem uma pessoa.
Pedro de Lara.
Ó, já tem um tempão, viu? 2007.
É. E caramba. Se você, né, às vezes, você não sabe alguém que você gostaria que participasse, fala um tema que você gostaria que a gente discutisse, que a gente busca o convidado para falar desse tema. Por exemplo, eu gostaria muito da gente discutir um dia que viagem espacial. E aí eu convidei o Elon Musk, mas parece que ele não leu ainda o meu e-mail.
Então, mas a gente chamou.
Chamou, tá convidadíssimo. Inclusive, Elon, quando você quiser... É, as portas estão abertas, tá bom? Pra você poder vir. É, beleza. Então nós falamos com pessoas como é que a gente identifica, né? Uma pessoa que é tudo por dinheiro.
Se você quer patrocinar também o BIM Corporativo e colocar sua marca aqui, manda pra gente.
Jequiti.
A gente negocia.
A gente tá topando tudo dinheiro. Por dinheiro aqui. É. Vem cá, como eu identifico se eu sou uma pessoa tudo por dinheiro? Como é que eu identifico isso em mim? Vamos dizer assim, então uma pessoa, velho,
tipo. A gente sabe, não?
Não, ó, vamos dizer.
Tem uma coisa, Abramo, que eu acho que vai em frente aí do que você está falando, e eu acho que é uma reflexão interessante. Você pega um currículo, você bate o olho num currículo, você vai contratar alguém. A pessoa ficou 4 meses no emprego, 8 meses no outro, 9 meses no outro, 6 meses no outro. É o alpinista de carreira, né? Ele vai dando a machadada aqui, a machadada ali e vai subindo. Você mesmo já comentou, uma das formas mais rápidas de aumentar seu salário é mudando de emprego. Você acha que esse cara é um cara que topa tudo por dinheiro?
Cara, eu acho que pode ser. Só que se eu penso no começo da minha carreira, eu ficava de 1 a 2 anos em cada empresa e trocava. Então, aí eu não sei se eu era um cara que topava tudo, mas eu não tinha essa...
Quando você mudava de emprego por causa do salário?
Não, eu não. Mas tipo assim, será que o cara que batesse o olho no meu currículo ia entender que não era isso?
Não, mas tudo não bem, sei. Mas a minha pergunta não, mas aí você mudava de emprego por causa do salário? Isso?
Não,
eu não mudava por causa do salário. Você identifica da seguinte forma. Houve evolução profissional entre uma mudança e outra?
Não, isso você viu na minha.
Evolução profissional é um bom sinal. É. Se não houve uma evolução profissional, o cara foi para uma empresa de grande porte, para uma empresa de pequeno porte, para ter o mesmo cargo. É um indicador ruim. É. Não, o cara ele era gerente 1, ele foi ser gerente 2 numa empresa assim. É uma indicação positiva.
É, eu fazia assim. Eu mudava porque eu achava que eu já estava pronto para o próximo passo da minha carreira e não tinha espaço para eu dar o próximo passo da minha carreira onde eu estava. É óbvio que tem uma ingenuidade do tamanho do mundo aí, que eu achava que eu estava pronto e com frequência eu não estava, né? E aí tomei altos tropecão por causa disso. Mas foi muito bom para mim no final das contas. Né? Mas eu trocava porque eu achava que eu estava pronto para o próximo passo e eu não tinha espaço na empresa que eu estava para dar o próximo passo, né?
Batendo a cabeça no teto.
E aí eu mudava porque eu queria, cara, eu quero ir além, né? Tipo, isso aqui para mim não serve mais, eu quero...
E não era
salário. Mas é difícil justificar também, né?
Mas tá, responde sua própria pergunta, vai. Como é que você sabe que você é uma pessoa ou não que tá sendo movida por dinheiro, ou só por dinheiro?
Aí, ó, essa é uma boa. Se eu te fizesse uma oferta, uma proposta, para você ganhar 40% mais, beleza, mas para você trabalhar numa empresa claramente menor, problemática, cheia de questões, inclusive éticas, vai, assim... Você tem suas dúvidas se aquilo ali...
Não, aí já...
É, mas é isso que eu tô falando. 40% mais. É muito...
Eu não sou um cara ligado em dinheiro. Aí, eu vou te falar... Você começou a perguntar. Você falou assim, para uma empresa menor, ganhando 40% menor. Mas a única coisa que veio na minha cabeça... Aí você falou, uma empresa cheia de problema. A primeira coisa que veio na minha cabeça era o desafio. Cara, como que eu vou fazer? Como vai ser o problema? Não sei o quê. Eu nem pensei nos 40% mais. Tá, aí quando você falou com seguinte, problema ético, eu já falei, opa.
Não, então vou mudar. 40% mais não. 100% mais. Você vai dobrar o seu salário.
O problema é ético, não, cara. Mas com desafio, tá, cara, mas cabuloso.
Deixa eu. Então vamos voltar pro início desse episódio. Salomão, você tá quebrado. Você tá devendo 100 mil reais.
Ah, boa pergunta.
Sua mulher tá sem emprego. E você tem uma filha para cuidar. Chega alguém e te oferece o dobro do seu salário para trabalhar numa empresa eticamente duvidosa num cenário sanguinolento. Você vai?
Agora a gente entrou no round 6.
Acho que deixa de ser tudo por dinheiro, né? Viram tudo por necessidade, não?
É. Não, mas aí é o...
Mas é o round 6.
É, mas aí eu acho que o tudo por dinheiro de verdade...
Você é roubar tipo assim, para sustentar a família.
É, porque...
O bacon pra sustentar a família é justo.
Mas será que não tem... Mas, ô Abramo, será que não tem outra... Então vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Salomão, você tem essa opção, 100% a mais...
Ah, tá? essa é boa.
Do que você ganhava, porque você perdeu o emprego, você tá desempregado há um ano. Uhum. E você tem a opção de ganhar... Calma, vamos lá. Você tem a opção de ganhar 50% do que você ganhava... numa empresa pequena, dois cargos abaixo do que você tinha antes de ser demitido. Para qual que você vai?
Mas isso é suficiente para você poder sustentar a família e fazer as coisas que você precisa?
Com simplicidade. 80%. Se der com simplicidade, aí
eu acho que...
Eu prefiro a simplicidade correta do que o luxo incorreto. Mas se eu não tiver nada, entre o nada, cara, aí é foda.
E a carnificina,
carnificina. Isso, cara, é difícil, cara. Assim, é muito fácil, eu tô aqui no podcast com vocês, eu vou virar e falar, ah, não, eu não vou pra carnificina.
Mas acho
lá,
que a reflexão
você
é
lá com a sua filha passando fome, você vai pra carnificina, cara.
Se meu filho estiver passando fome, velho, eu vou fazer qualquer coisa.
Vai.
Eu trabalho onde for.
É, isso aí.
Onde for.
Ah, mas então vamos atenuar aqui, vamos lá.
Por isso que eu acho que o exemplo é ruim, entendeu, Chapoca? Porque, não, velho, eu com meu filho passando fome, eu vou fazer
o Renan. Mas vamos lá, com a família passando fome.
Vamos lá, ó, nós todos estamos numa situação aqui que, assim, seu filho não vai passar fome, Bruno. Você tem família, você tem rede de amigo e tal, mas é uma situação difícil. É, fome não vai passar, ninguém vai ser preso, você não vai ser despejado da sua casa. Mas é uma situação de vacas magras. E aí?
Cara, vacas magras a gente sobrevive. Isso aí não me pega, não.
É, não. Vacas magras.
Vacas magras sobrevive. Já sobrevivi, inclusive. Então, assim, cara, não me pega. Não me pega. Eu vim pra Belo Horizonte pra ganhar, sei lá, 35% a menos, só pra poder vir morar com a minha mulher, velho, que eu ia casar. Então, assim, eu acho que tá aí a resposta. Se eu fosse um cara tudo por dinheiro, eu tinha... Aí, essa é uma boa. Essa é uma boa. Você vai casar, beleza? Você vai casar e pra sua esposa ou pro seu marido, é muito importante que você more com ela. Muito importante mesmo. E você sabe que isso é um negócio definidor pros primeiros anos da sua relação. Você tem a possibilidade de ganhar 35%, 40% menos... pra poder morar com ela. Você vem ou não vem? Eu vim, entendeu?
Eu fiz isso. Só que o meu caminho foi o contrário. Eu tinha proposta pra sair.
É isso, cara. Então, assim, essa, na verdade, tá aí. É o melhor exemplo é isso. Então, é que determina se você tá disposto. Aí você fala assim, não, eu não volto, não. Foda-se meu casamento. Então, velho, eu sinto muito. Você é um babaca. E assim a gente termina esse episódio. Tchau, Chapoca.
Valeu.
E não saiu o bingo de novo.
Lá, tchau, lá, eu não tô
nem. Abre as portas e espera aí. Muito obrigado, meu próximo.
Eu quero peco de lá.
Eu ia contar minha história, cara.
Não quero.
Quando eu fui mudar, aí eu falei pra Marina pra ela ficar em. Não, pode cortar.
A gente não se importa. A gente não se importa. Fala, o que é?
Não é pra gravar, não. Eu quero contar.
Ah, os ouvintes querem ouvir, Salomão.
Não quero contar, não.
Não,
Salomão, a gente não tem segredos.
Por favor, conta.
Eu quero contar pra vocês dois, caralho.
Então conta.
Não é pra gravar, não.
Pode contar, não vou gravar.
Quando eu fui mudar...